Gilson, conta pra gente uma coisa. Maringá completa 67 anos. Essa cidade cresceu, hein?
Cresceu e tem a novinha, né? 67 anos para um ser humano, você diz que não é muito novo. Mas uma cidade é extremamente nova. Algumas cidades brasileiras, boa parte delas nas regiões litorâneas, ou que fazem parte, inclusive, da história da formação do Brasil, Brasil colônia, Brasil império, tem mais de 100 anos, algumas delas 200 anos, 300 anos, e elas não chegam a ter o desenvolvimento, a prosperidade e a capacidade de crescimento, que é mais interessante, ou seja, você tem futuro, tem um futuro, como Maringá tem. O que leva Maringá a ser uma cidade jovem, por mais que você falou em 67 anos, as pessoas pensam nelas e falam, pô, 67 anos é uma boa parte da vida, pelo menos um pouquinho mais da metade. No caso de uma cidade, é só o começo. E as cidades dessa região onde nós estamos, devido ao processo de colonização, muito bem planejado, que gerou um desenvolvimento vinculado inicialmente à agricultura cafeeira, depois o desenvolvimento urbano e um mercado imobiliário, um processo de especulação imobiliária muito bem sucedido em valorização da terra, que era o grande objetivo da empresa colonizadora, e se transformou também em investimentos em setores vitais. O Maringá, por exemplo, começa com a agricultura. Hoje, se você pensar o quanto que tem a agricultura e a pecuária na participação do PIB da cidade, pouco. A gente tem uma agroindústria que tem uma grande participação. O Maringá é um centro administrativo de um agronegócio fantástico, que é a Expoengá, inclusive, que a CBN está lá presente. A Expoengá é uma demonstração clara do poder da agroindústria na nossa região. Uma cidade que no território do seu município, vamos dizer assim, os limites do seu município, já não tem tanta produção agrícola. Mas é uma cidade que tem um futuro promissor. O que eu acho interessante em Maringá é que Maringá tem um depois. Mesmo tendo sido rápido no ontem, hoje de Maringá mostra que ela tem uma capacidade de se manter numa economia instável, com decadência em algumas regiões do país, com índices bem menores que os nossos. Maringá é uma exceção, mas uma exceção que tem tudo para se manter. Então é interessante comemorar os 67 anos de uma cidade jovem e que deve cumprir aí nos próximos 30, 40 anos um projeto de crescimento que deve dobrar não só o tamanho dela fisicamente, mas a possibilidade de produção de riqueza.
Mas você falou dessa ideia de dobrar a cidade, claro, do ponto de vista também da economia, né, de ter uma cidade economicamente cada vez mais pujante, mas será que do ponto de vista populacional a gente também está nesse crescimento a ponto de, quem sabe, dobrar? Porque parece que a história aponta que lá atrás não se pensava em Maringá numa cidade com, por exemplo, 400 mil habitantes hoje.
O que Maringá tem, Ronaldo, e tem mesmo na sua história, é uma escolha. Quem olha o ciclo, chama de ciclo econômico, né? Mas quem olha as atividades econômicas que tiveram destaque em Maringá, quando nós tínhamos o setor atacadista, na década de 1960, principalmente 1970, década de 70, do milagre econômico brasileiro, se observava cidades industriais e se pensava no porquê não investir nisso. Maringá teve um momento em que o próprio poder público e as atividades econômicas da cidade, que eram indústrias, agroindústrias e setor atacadista, apontavam para uma cidade que iria concentrar um grande número de trabalhadores. Hoje não. A cidade na década de 80, final da década de 80 e início da década de 90, ela faz uma opção por serviços, por exemplo, por comércio varejista, ela faz opção por ser centro técnico, e aí no caso das universidades, um papel importante, a UEM em evidência nessa discussão, de gerar em Maringá um outro tipo de atividade econômica que não levasse à concentração populacional do operário, da figura da indústria, da grande concentração populacional. E isso realmente aconteceu. Só que veja, Maringá cresce economicamente. Ela tem um salto econômico sem ter um salto populacional. Claro que a cidade vai concentrar habitantes. A gente não pode esquecer que Maringá vai chegar ao limite do seu próprio município, nós vamos ter as cidades em torno, que a gente chama de conurbadas, que vão cada vez mais anexar pessoas. Mas Maringá vai ter um crescimento econômico que a mão de obra que vai ser atraída para cá, as pessoas que são atraídas para cá, elas são atraídas por qualidade de vida e são atraídas principalmente pela qualidade profissional. Ou seja, a gente tem um trabalhador mais específico, mais qualificado. É um momento importante de Maringá agora. Eu acho que é fundamental Maringá investir nessa qualificação. Então a cidade deve crescer? Crescer, ela vai crescer economicamente, sem dúvida. Populacionalmente, não tanto. Mas ela tem uma forma seletiva de trabalhar quem é a mão de obra que fica dentro dela. E também um custo de vida elevado. Nem tudo isso é alegria, nem tudo isso é harmonia. A gente tem um custo de vida cada vez mais elevado em Maringá, que é também um processo seletivo de quem pode ficar e quem não pode, né?
Pois é, né? Uma cidade que está em pleno crescimento, com todas essas possibilidades. E me diz uma coisa, Gilson. quais, na sua opinião, são as grandes demandas da cidade que precisam ser corrigidas para que a gente não tenha também em Maringá uma cidade com problemas graves e possa seguir o seu planejamento lá atrás, apesar de ter alguma coisa saído da rota, como, por exemplo, a quantidade de gente que já tem a cidade?
Olha, Ronaldo, vou fazer uma brincadeira que talvez, espero que meu ouvinte entenda. Maringá tem, por exemplo, muitos carros, a gente vive conversando disso, tem uma das médias mais altas de automóveis por habitante do país, já falamos várias vezes disso. Falamos, por exemplo, dos problemas de logística urbana que isso gera, que é complicado, a cidade precisa repensar isso. E Maringá tem uma grande arma, que é o planejamento, né? Planejar. Aí eu vou voltar à questão do trânsito. Maringá precisa se educar a conviver dentro do espaço urbano, primeiro com a sustentabilidade, com a capacidade de gerar na cidade, claro que a sustentabilidade como preservação permanente do ambiente, a não mudança da relação ambiental, claro que não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma cidade que precisa preservar a vida no espaço urbano. E o que é preservar a vida no espaço urbano? A gente tem que ter uma política de mobilidade urbana eficiente. Mudar esse culto que a gente tem ao carro, principalmente caminhonete, que a gente tem muito, né? Aquelas SUVs, carros grandes, a gente tem aquela coisa meio Dallas ainda. Essa ideia Dallas Country e tal, a gente deveria parar um pouco isso e pensar que acabou. Isso não existe mais, não dá mais para ser assim. Nem os norte-americanos, que eram modelo desse carro de grande porte, pessoas que gostam de mostrar ostentação, a ideia do exagerado, isso acabou. A cidade tem que mexer muito mais com a vida, com a qualidade de vida, tem que investir, né, muito mais com a qualidade de vida, mudar esse espírito para um espírito mais de preservação. O que é preservação? Ocupar melhor os espaços urbanos, valorizar mais a vida, diminuir estacionamentos, aumentar espaços de lazer, investir muito em saneamento. Maringá tem um ótimo saneamento, uma boa estrutura, mas a cidade precisa cada vez mais investir nisso, ter boa qualidade com alimentação, ter uma excelente estrutura de saúde, investir num ambiente em que as pessoas sejam a prioridade e não a ostentação. Maringá é uma cidade que, infelizmente, a gente tem um certo espírito de cidade interiorana agrária, de que ela já não comporta mais. É o chamado pensamento retrógrado, com a necessidade do desenvolvimento e do progresso. É você olhar para o futuro com o ser humano que se adapte a esse futuro e às suas necessidades. E não é aquela ideia que a gente tem do passado. Essa discussão na Avenida Brasil, para mim, eu acho que é o grande momento de você pensar Maringá do ontem e Maringá do amanhã. Maringá do ontem é Maringá do carro, de ir na cidade de carro, de fazer tudo com automóvel, de ter dias compras, do exagero, do ter espaços de conforto, mas que custam muito para a própria relação das pessoas, né, com o meio ambiente, com as áreas de lazer, com a dignidade humana. Agora a gente tem que repensar isso. As construções, por exemplo, dos prédios. Estava passando esses dias numa esquina, vi um prédio que tem lá quatro garagens para quatro automóveis, para cada apartamento. Eu fiquei pensando, caramba, isso é uma coisa alucinante, uma família com quatro carros, é o carro da mãe, o carro do pai, o carro de cada filho tem um carro, como tem televisor no quarto. Essas coisas que a gente tem que pensar que no futuro elas não se sustentam, elas não vão permanecer. A gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de ocupar o espaço com ostentação. Cidades planejadas são cidades que reduzem a ocupação de espaços e valorizam mais as pessoas. Esse é o grande desafio para Maringá no futuro.
Pois é, né, Gilson? Essa questão da ostentação parece muito forte em Maringá. Essa briga, né, por ter espaço para o carro. E a gente, na verdade, também tem a responsabilidade do poder público que não faz muita coisa para mudar essa lógica. Por exemplo, às vezes a gente tem algumas medidas para o impedimento do carro, como, por exemplo, a cobrança do estacionamento, que agora, inclusive, estará sendo estendido para outras áreas, mas não se oferece um transporte coletivo de qualidade.
Exato, dá aquela ideia do transporte coletivo, para a gente conversou muitas vezes sobre isso. O transporte coletivo em Maringá, Ronaldo, ele é um transporte coletivo que atende demandas, né? Qual que é a demanda do maringaense? Ter seu próprio carro. Isso é uma coisa muito complicada. Claro que também a gente tem um desconhecimento dos serviços que o transporte coletivo oferece. Eu, por exemplo, um dia desse estava pensando, poxa, eu poderia ir trabalhar de ônibus. Aí eu tentei entrar no site da empresa de ônibus. O site é confuso, parece o site do poder público, né? Você não acha nada do que você quer. E você não tem lugares em que você possa seduzir as pessoas ao uso do transporte coletivo. Eu fico pensando assim, se eu tivesse uma empresa de transporte coletivo e quisesse crescer dentro de uma cidade como Maringá, aumentar o número de passageiros que são meus clientes, gerar uma capacidade de substituição do automóvel de fato, ou seja, concorrer com o automóvel, O que, que eu faria enquanto empresa de transporte coletivo? Eu faria uma política de pressão em cima do poder público e levaria a população junto comigo e dizer assim, o ônibus é necessário, o ônibus é preciso, eu quero oferecer ônibus com conforto, quero oferecer mais linhas e eu vou influenciando a população a pressionar o poder público mostrando que é viável. Eu tenho que mostrar projetos, por exemplo, ao poder municipal, de que eu conheço quem são os meus passageiros, aonde eu posso buscá-los, onde eu posso deixá-los. Eu posso oferecer, inclusive, oportunidade de negócios, desdobrando esses negócios a partir de um planejamento do transporte coletivo. Ah, vamos oferecer mais linhas de ônibus em tais setores, onde tem pessoas que usam esse transporte para tal finalidade. Ah, pessoas que podem trabalhar em tal região, pessoas que possam ir consumir em tal região. Quer dizer, a empresa de transporte coletivo, ela tem que ser extremamente envolvida numa política de aumento do uso dos serviços dela. Inclusive para ela permanecer oferecendo serviço e para ela ter um poderoso aliado, que é o cidadão, dizer assim, olha, eu quero transporte coletivo, a empresa oferece transporte coletivo de qualidade, vamos usar o ônibus, não vamos usar o carro. Eu quero aumentar a procura do meu serviço, eu quero crescer. O que eu acho engraçado é que não. A empresa de transporte coletivo fica quieta. Ela parece que ela foge da discussão, não comenta, não debate o assunto, não fala sobre o assunto, não propõe projetos, não vai à televisão mostrar os serviços que oferece, não coloca um mapeamento de onde ela sai, para onde ela vem, qual o tipo de lucro que o nosso usuário poderia ter utilizando o transporte. Não faz comparações. Olha, você utiliza um automóvel tantas vezes por semana e você for usar o ônibus, você economiza tantos por cento do bolso, tá, por que não usar o ônibus? Olha o que oferecemos no nosso ônibus. Então parece que existe uma meia comodidade, parece que a coisa está bem. É engraçado uma empresa capitalista isso. Como é que uma empresa capitalista, ela está bem assim, ela está bem acomodada, sabendo que ela pode aumentar o número de pessoas que necessitam dela, e ela não busca esse mercado, ela não compete, ela não concorre, ela não quer crescer. Eu não entendo, eu não entendo.
É, eu também não entendo, viu, Gilson? O detalhe, o pior de tudo, é que quem paga o pato sempre é a população. E no caso específico, né, do transporte coletivo que a gente está debatendo, dessa ausência, né, de interesse, dessa ausência de um retorno à população, há um distanciamento, né, do que de fato a população precisa. Parece que está tudo muito bem, obrigado.
É, agora bem para quem, né? Porque se você parar para pensar... Se você tem uma empresa que oferece, vou pegar os bancos que ganham uma nota, os bancos que ganham dinheiro, ganham muito dinheiro. E os bancos estão atrás de cliente seguro. Os bancos te oferecem serviço em casa, os bancos te oferecem seguros, os bancos te seduzem pela literatura aos filhos, os bancos investem em arte, os bancos mostram assim, olha, entra aí, faz uma conta, vem com a gente, trabalha com a gente, vamos pegar a conta do outro banco, vamos transferir para o nosso, os bancos te chamam pelo nome. Os bancos querem o quê? Os bancos querem lucro. Empresas capitalistas querem o quê? Querem lucro. Empresas de eletrônicos, restaurantes, todo mundo quer ganhar cliente. Ontem, por exemplo, dia das mães, fui no restaurante, a dona do restaurante conversando comigo, aquela fila de pessoas para entrar, e aí conversávamos sobre o Dia das Mães, que é o segundo dia de comércio, né, de movimento do comércio varejista. Ela falou assim, nossa, queria que todos os dias fosse o Dia das Mães. E ela tentando oferecer o quê para os clientes que esperavam? Tava gente lá se servindo, comendo, e ela dava petiscos, oferecia uma bebida, conversava com os clientes, por quê? Para que ninguém desista de querer entrar no restaurante. Chegou uma hora que mesmo esperando o serviço, me sentia bem, estando ali. E no transporte coletivo, eu não me sinto bem, eu não me sinto sequer seduzido a entrar num ônibus. Eu olho para o ônibus e eu quero fugir do ônibus. E fico pensando, quem é um dos que me afastam do ônibus? A empresa de transporte coletivo e o poder municipal. Por quê? Serão eles que deveriam falar assim, não, entra no ônibus, vem que aqui é bom, você vai gostar, vem com a gente, aqui é seguro, aqui é confortável, aqui a gente leva onde você quer. Abandona esse carro, olha os riscos que você tem de acidente de trânsito, não coloque em risco a vida dos seus filhos, entra no ônibus, ao contrário, né? Sai do ônibus, foge daqui, isso é um perigo, isso é um saco, isso é chato, isso é lata de sardinha, compra sua moto, compra seu carro, enfim, é tudo ao contrário, eu não entendo.
É, o discurso que acaba sendo estabelecido exatamente pelo atendimento que a empresa oferece ao cidadão, né, pela própria lógica do poder público, é exatamente essa que você trouxe, né, Gilson? Cai fora daqui, vai atrás da sua moto, do seu carro, que é mais negócio.
E o negócio era o contrário, né? Era fazer assim, não, poxa, eu tenho que ir lá, é muito confortável, é muito gostoso, é muito importante, nossa, me oferecem uma coisa, para que usar o carro se aquilo é mais confortável? Bom, fica aí a pergunta. Cada um que reflita, pense, talvez tenha até opiniões diferentes da gente, entre em contato com a gente. É bom debater o tema.